Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Nós queremos estar com o nosso espírito quebrantado, queremos estar com o nosso espírito entregue. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é incomparável. Nós estamos aqui simplesmente porque Ele existe, porque Ele nos salvou, porque Ele operou sobre as nossas vidas. Então, abra o teu coração, deixa Ele te ministrar, deixa Ele falar com você. Nós queremos entronizá-Lo, queremos recebê-Lo, queremos manifestá-Lo nessa manhã, nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 11, eu quero ler com vocês. 2 Coríntios 5, versículo 11, diz assim: assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens, o que somos é manifesto a Deus, e espero que as vossas consciências sejam também manifestas. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele porque ele morreu e ressurgiu. Assim, daqui por diante, a ninguém mais conheçamos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio da tua palavra, por saber que o Senhor operou tão grande obra por meio da vida de Cristo, que o Senhor operou a salvação de toda a humanidade quando entregou o seu Filho. Deus, nessa manhã nós queremos nos render a ti. Nós queremos que o teu Filho seja manifesto a nós, que a nossa consciência seja manifesta, que nós possamos entender o temor do Senhor e que a tua glória possa habitar dentro de nós. Deus, que não seja a palavra de persuasão humana, mas que seja o teu Espírito falando. Que não seja o conhecimento, mas que seja a tua presença. Porque se o Senhor não estiver aqui, Deus, eu me recuso a continuar. Nós dependemos do Senhor, nós queremos que o Senhor nos traga revelação e entendimento das tuas verdades para o nosso coração. Não queremos continuar os mesmos, Deus, mas queremos ser renovados para sermos transformados. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós temos falado alguns domingos já sobre vida no Espírito, e eu creio que esse texto que nós temos aqui é um texto, ele é muito chave. Ele conta algumas nuances do que a gente precisa viver, do que a gente precisa experimentar. Na verdade, eu nem sei bem como começar tudo isso, porque ultimamente eu tenho clamado para Deus por um ambiente de glória. E um ambiente de glória, como eu estava orando no começo, ele é um ambiente onde a unção já não serve mais para nada. Um ambiente de glória é quando Deus, ele começa a operar e você já não precisa fazer mais nada. Ele se manifesta, ele se torna visível, real. E é isso que eu quero buscar, e é isso que eu tenho buscado. A última ministração que eu fiz no Ministério Cádiz, ou tentei fazer, eu nem consegui pregar, para vocês terem uma noção. A única coisa que eu conseguia fazer era chorar. De tal presença de Deus ali, não tem o que eu possa fazer, se Deus ele não fizer primeiro. E é isso que eu espero nessa manhã. Que a gente entenda que vida no Espírito é mais do que simplesmente a gente ser capacitado para fazer algo. Mas é Deus se manifestando de maneira grandiosa sobre as nossas vidas. Nós precisamos começar a entender isso. Entender que Deus ele não quer que você seja simplesmente um ungido dele, mas quer que você seja aquele que irá manifestar a glória dele. Você ser ungido, você é aquele que vai lá, estende a sua mão para uma pessoa e ela é curada. Mas quando você está num ambiente de glória, você anda como Pedro e a tua sombra cura as pessoas. Esse é o nível que nós precisamos alcançar. O nível onde não é mais eu quem faço, mas a glória de Deus que está sobre mim. E nós, para vivermos uma vida do Espírito, nós precisamos alcançar isso. Mas deixa eu falar algo antes. Deixa eu falar algo. A gente tem falado sobre vida no Espírito e nascer de novo. Nós temos ensinado várias coisas e ministrados, nós sempre temos uma luta para tentar trazer exemplos práticos para a igreja. Falar de como que você deve proceder, como você deve agir, quais são as melhores condutas, os melhores jeitos de se fazer para ter um procedimento correto. Falar, ó, abandona a novela, abandona o videogame, faz assim com o seu dinheiro, faz assado, é desse jeito, é daquele jeito. Nós damos uma série de ordenanças, vamos dizer assim. Nós tentamos tornar claro a prática da palavra para a igreja. Mas sabe o que me entristece? Eu tenho contestado isso tudo. Que isso tem sido de muito pouco proveito. Eu já perdi as contas quantas vezes foram dadas certas instruções. De se, por exemplo, deixar de assistir uma novela. Acho que essa é a mais clássica dentro de uma igreja. Mas quantos depois disso deixaram? Quantos depois disso abandonaram? O quanto já foi ministrado sobre você honrar a Deus com os seus dízimos, com as suas ofertas? E o quanto disso isso tem sido vivenciado? E algo que bate no meu coração e está me incomodando muito é que a gente tem uma tendência de querer olhar para as coisas que os outros erram e nunca a gente erra. Jesus ele chega e ele fala um dia que existe um semeador e ele sai a semear. Conhece essa parábola? No capítulo de Lucas, capítulo 8, Jesus ele traz essa parábola sobre um semeador. Que ele sai a semear e ele começa a jogar as suas sementes, elas vão caindo em diversos tipos de campo. Em uma, cai à beira do caminho e os pássaros levam essa semente e nada nasce. Outra, cai em um terreno pedregoso, e como não tinha profundidade, nasce logo no outro dia essa planta seca e morre. Outro cai em um lugar que é cheio de espinhos, e essa planta é sufocada e não consegue se desenvolver. E outra cai em bom solo e se desenvolve. Nós às vezes entendemos errado essa parábola. Interpretamos ela errado. Ali diz, e Jesus fala, que ali existe uma boa semente. E essa semente é a palavra de Deus. Ele revela isso para os discípulos. Ele fala, semente é a palavra. E a Bíblia diz que a palavra nunca volta vazia. Mas como que ela não volta vazia se no primeiro já os pássaros comem a palavra e não nasce nada? Porque a palavra não volta vazia se você receber a palavra. A culpa não está no semeador, mas está no solo que recebe. Quando você semeia uma palavra, e vocês têm recebido sementes, e sementes que são boas, boa palavra de Deus. A minha pergunta que fica martelando na minha cabeça, por que as coisas não mudam? E Deus ele me fala e me coloca claro, porque o solo não está preparado. Que o solo em que a palavra tem sido lançada não tem sido suficiente. Nós temos a tendência de agir como Adão e Eva. Adão e Eva estão lá no jardim, creio que todos já ouviram essa história. Eva pega o fruto, come, dá ao seu marido. De repente eles se dão conta de que estão nus, se escondem, Deus chega, chama eles à sua presença. E quando chega, Deus fala: por que vocês se esconderam? Eles dizem: porque nós estávamos nus e tivemos medo. E aí Deus diz: quem disse para vocês que vocês estavam nus? Ah, nós comemos daquela fruta que não poderia. E quem deixou vocês comerem? E Adão, a primeira coisa que Adão faz como bom ser humano, que talvez eu e você faremos a mesma coisa, foi ela. Não fui eu. Ela me deu para comer. A culpa é dela, a culpa não é minha. Ela que me deu para comer, ela me influenciou. Daí Deus: Eva, você deu para ele? Foi, mas foi a serpente que me deu. E a única pessoa de caráter, não entendo isso como uma brincadeira, foi a serpente que falou assim: é, realmente, eu dei a fruta para eles. Entende como a nossa natureza humana, a gente tem a tendência de projetar aquilo que é nossa responsabilidade. A gente tem a tendência de dizer assim: cara, eu não fui transformado. Aquela pregação não me serviu. Foi a pregação que não te serviu, ou foi você que não recebeu? A palavra é boa. A semente é boa. Mas como você tem recebido a semente? E o semeador ali na parábola, se você depois estiver em casa, você pode ler ela em Lucas, fala que o semeador saiu a semear. Não diz assim, o semeador foi no solo tal, não, ele saiu. É como se ele estivesse caminhando, tanto que caiu à beira do caminho. Se caiu à beira do caminho a semente, é porque ele estava passando, estava caminhando. Então o semeador, ele não é o responsável pela preparação do solo. O que eu quero dizer com isso? Que o pregador que está aqui no domingo lançando a semente não é responsável pela preparação do solo do teu coração. Se você acha que o teu solo vai ser preparado no domingo apenas, sempre a semente vai cair à beira do caminho. Viver no Espírito, ter uma vida no Espírito, é uma vida de segunda a segunda, onde você está preparando o teu solo, onde você está buscando a Deus, tirando as coisas, tirando as pedras, tirando os espinhos, para que a hora que você receber uma palavra, a hora que você estudar a palavra, a hora que você se expor à palavra, algum momento que uma semente cair em você, você vai estar pronto para receber. Mas nós queremos projetar, como Adão e Eva: não, 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 a culpa foi do pregador, a culpa foi dele que não soube me transmitir, a culpa foi de não sei quem. Mas vida no Espírito com Deus não funciona assim. Eu gosto desse texto em Apocalipse, diz que quando chegar o fim das coisas, quando chegar o dia do julgamento, o grande trono branco, a Bíblia fala em Apocalipse que céu e terra sumirão da presença de Deus, fugirão da presença de Deus, não conseguirão permanecer mais lá, vão fugir. E quem vai ficar na presença de Deus? Simplesmente nós. E você vai olhar para a sua direita, não vai ter ninguém. Nas suas direitas. Você vai olhar para a sua esquerda, não vai ter ninguém. E você vai estar desnudo diante de Deus. E aí você não vai poder dizer: foi ele que, foi ele. Não vai ter ele para você apontar. Ah não, porque ele não soube. Não, não tem ninguém ali. O que você fez com o que eu depositei na tua vida? Por isso que na continuação desse texto, lá em Lucas, ele termina dizendo assim, Jesus ele completa falando o raciocínio, dizendo assim: portanto, vede como ouves. Vede como ouves. A questão não está no que você ouve, a palavra é boa, mas como você ouve a palavra. Como você recebe. Daí ele fala: porque aquele que é muito for dado, muito mais se lhe pedirá. Vocês têm recebido porção transbordante de Deus. E eu sinto no meu coração que vocês precisam entender que a responsabilidade da palavra que é ministrada sobre o coração de vocês é de vocês mesmos. Vocês precisam se abrir, vocês precisam se relacionar com Deus, vocês precisam ter uma vida no Espírito, para que essa vida no Espírito propicie que você venha num domingo e seja edificado. Mas se você achar que o domingo é o fim, Eu lamento. Domingo ao meio. É um tempo onde nós tiramos para estudar a palavra de Deus juntos. Na realidade, se nós pensarmos no culto como serviço a Deus, o menor momento deveria ser esse agora, da pregação. Porque nós estamos aqui para celebrar a Deus, para cultuar a Deus como corpo. E não para sermos ministrados na realidade. Não digo que nós temos que tirar, e eu acho bom, amo pregar e sei, sou edificado nas pregações e tem que acontecer. Só que nós podemos, precisamos entender que esse não é o fim. Esse é o meio para que nós cresçamos. É algo que Deus nos permite fazer para que sejamos edificados. Mas se você no seu dia a dia, se na sua vida, durante a sua vida, no espírito, no seu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você não vive isso, eu lamento, mas não vai ser no domingo que você vai viver. Não vai ser no domingo. Essa consciência precisa estar clara. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu já nem sei mais quem é o autor, né? Tem frases que a gente fala assim, fulano diz isso. Daqui a pouco você fala, no ciclano disse isso. Daqui a pouco você fala, eu falo, né? Vira a tua frase. Né? Mas diz assim, quem dá desculpas não dá resultado. Enquanto você der desculpas para aquilo que Deus tem depositado na tua vida e não está fazendo efeito, você vai continuar não dando resultado. Talvez hoje a maior pergunta dentro da sua mente seja, por que eu não cresço em Deus? Por que eu não me desenvolvo em Deus? Veja se você não está pondo a culpa em outras pessoas. Veja se você não está pondo a culpa da sua ausência de crescimento pelo que os outros têm feito. Mas o nosso crescimento espiritual depende unicamente de nós. Obviamente que os irmãos nos ajudam, com certeza. A Bíblia diz que como ferro com ferro se afia, o homem é o seu amigo, diz em Provérbios. E é assim. Só que nós não podemos achar que somente assim. Esse é um dos meios também. Precisamos nos aprofundar, e essa é a vontade de Deus. Vede como ouves. Você é o único responsável por essa interação da palavra. Caim e Abel, sabe qual foi a grande diferença entre Caim e Abel? Conhece a história? Caim e Abel levam uma oferta a Deus, e essa oferta de Abel é recebida, de Caim não, e Caim vai lá e mata Abel. Por quê? Por que uma oferta é recebida e outra não? Porque os dois foram provavelmente ensinados do mesmo modo. Adão sabia como deveria ser ofertado a Deus. Adão aprendeu lá no jardim. E com certeza Adão ensinou isso aos filhos. Mas um recebeu e o outro não. O que recebeu, fez como deveria fazer e Deus aceitou a oferta dele. O que não recebeu a boa palavra que recebeu, que o pai deu, fez do jeito que ele achava que deveria fazer e ele não foi aceito. Nós precisamos entender que a solução não é matar Abel que faz direito. Fala, não, porque Abel, Deus favoreceu Abel, eu vou matar Abel. Vê a projeção de novo da culpa. O problema é Abel, não é o que eu fiz de errado. Caim nunca tentou corrigir o que ele estava fazendo de errado. Mas ele quis projetar em Abel a culpa dele. Só que enquanto você projetar a culpa nas outras pessoas, você até matar ela, seja na sua mente, a Bíblia fala em Hebreus 11:4, que mesmo depois de morto, a oferta de Abel ainda fala. Mesmo depois de morto, ainda mais que você, por mais que você condene e ponha a culpa nos outros, os outros ainda vão continuar condenando você pela boa prática deles, enquanto você não corrigir a sua. Por isso Caim foi expulso. Se Caim, como Adão, eu penso Adão e Caim, se eles tivessem se arrependido, se Adão tivesse falado assim, Deus, fui eu que peguei aquela fruta, eu comi ela, porque essa é a função do marido, não é? Cristo fala que o marido deve dar a sua vida pela esposa, assim como Cristo deu pela igreja. Se Adão falasse assim, não foi culpa de Eva, foi minha culpa, eu comi, desculpa Deus, me perdoe. Eu acho que a história de Adão teria sido diferente, eu creio. Porque ele se arrependeu. Mas nós somos muito orgulhosos para nos arrepender, para sair da nossa realidade. Se Caim tivesse dado os frutos e Deus não tivesse recebido, ele tivesse se arrependido, falado, nossa, eu errei, eu fiz da maneira errada, Deus, deixa eu corrigir. Deus, ele aceitaria provavelmente a oferta de Caim. Mas nós temos a tendência de projetar. Isso não é viver no Espírito. Isso não é viver no Espírito. Nós precisamos nos conscientizar de que nós precisamos mudar a nossa maneira de enxergar as pessoas. Nós temos que mudar. Nós que vamos escolher onde vamos amarrar as nossas tendas. Não foi o que o Corno pregou? Ló, ele tinha as escolhas, ele tinha o Abraão que condenou Ló no procedimento dele. Porque Abraão sabia o que deveria ser feito, mas Ló resolveu fazer do jeito dele. Foi armando as tendas dele até chegar em Sodoma. Sempre é uma escolha nossa para onde nós estamos indo. Ló, você acha que Abraão não ensinou quem era Deus para Ló? Você acha que Abraão não instruiu Ló quem Deus era, como Deus agia, como deveríamos caminhar com Deus? Cara, Ló, com certeza teve o melhor pai espiritual, o pai de todos nós, Abraão. Mas vede como ouves. Ló não se preocupou tanto com o que Abraão falou. Se preocupou com o que ele achava que era melhor para ele. Ele continuou pondo as tendas dele até o ponto de chegar em Sodoma e ser corrompido por ela. Mas pela misericórdia de Deus, ele ainda foi salvo. Nós vamos nos atentar para isso. Amém? Então veja como você ouve. Deus, ele quer dar as palavras para você. Deus quer dar revelações. Mas depende de como você prepara o teu solo. O teu solo é de segunda a segunda que você tem que estar cuidando dele. Porque você bobeou, já cresce uma erva daninha. Você bobeou, já começa a crescer o negócio. Já começa a ficar infértil, começa a perder a qualidade do solo. Você precisa sempre estar trabalhando nele. Isso é uma vida no Espírito. É uma constância. Na realidade, eu digo, e eu gosto do ensinamento de Paulo no livro de Gálatas, que ele fala em Gálatas 5, fala o seguinte: não simplesmente vivamos no Espírito, mas andemos no Espírito. O pastor Luciano nos ministrou que nós, quando cremos em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura, nós recebemos, nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. E com isso, o que é esse nascer de novo? Nós somos vivificados, a Bíblia fala. Nosso espírito é vivificado, então nós começamos a viver pelo Espírito. Só que viver pelo Espírito não é o fim. Paulo diz: não simplesmente vivam pelo Espírito, mas andem. É uma conduta diária, é algo que todo dia você tem escolhas para fazer, onde você vai determinar se você vai escolher aquilo que você quer ou que aquilo que o Espírito te pede. E é nesse tempo que o teu solo está sendo trabalhado, é nesse tempo que o teu solo está sendo cuidado. Mas nós nos contentamos sempre com pouco. Deixa o texto lá, pessoal, não se preocupe com o texto que a gente leu, aleluia. A gente sempre se preocupa com a parte errada, cara. A gente tem uma tendência a fazer isso. Sábado passado, eu estava ministrando junto com os líderes do Ministério Cádiz, e eu trouxe uma palavra sobre legado. Em Juízes, Deus, ele mostra ali como o legado tinha que ser estabelecido. Qual que era o grande legado de Israel? Qual era o legado que Israel estava recebendo? Era ser o povo escolhido de Deus. Essa é a nação que representaria Deus nessa terra. Esse era o legado. E qual que era a herança? A terra prometida. Mas o que é superior, o legado ou a herança? É o legado. Porque o legado, ele é servido pela herança. A herança está para servir o legado, para que o legado aconteça. Eles precisavam de uma terra para poder ser povo. E não eles tinham que ser povo para ter uma terra. Só que o que o povo faz? Se você ler lá em Juízes, nos primeiros capítulos, o povo se preocupa com a herança. E quando eles começam a se preocupar com a herança, eles esquecem do legado. E a hora que eles esquecem do legado, eles rompem com a aliança com Deus. E a hora que eles rompem com a aliança com Deus, a Bíblia começa a contar o trajeto de que Deus precisa levantar juízes, porque o povo começa a caminhar segundo o desejo do seu próprio coração. Fazer segundo bem parecia aos seus olhos. Por quê? Porque eles perderam o legado. Eles esqueceram o porquê deles estarem naquela terra. E esse é o nosso problema, que nós, quando recebemos a herança de Deus, quando Deus, ele nos abençoa, nós temos a tendência de focar na bênção que Deus nos deu, mais do que o porquê ele nos abençoou. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva de enxergar Deus. Nós temos que nos preocupar não com a herança está aí. Deus já te deu a herança, é promessa. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não entrega a herança enquanto o herdeiro é menino. Por que o herdeiro, quando é menino, não recebe herança? Porque ele não tem maturidade para entender o legado. Porque ele não tem maturidade para dar continuidade à obra do Pai. Então ele não pode receber herança. Só que nós queremos tanta herança que agimos como filho pródigo. E pegamos a herança e nos esquecemos do legado. E qual vai ser a consequência? Vamos terminar com os porcos. Comendo as alfarrobas dos porcos. Por quê? Nós abandonamos o legado que Deus nos deu. Por quê? Porque não andamos no Espírito. Porque se andássemos no Espírito, seríamos como Josué e Caleb, que não perderam o propósito de vista. Sabiam o legado que tinham. Chegaram lá na terra prometida, olharam a terra e falaram, não, tem gigantes, tem dificuldades, tem. Mas Deus nos prometeu isso. E Ele quer que a gente domine isso, porque Ele quer que a gente seja povo dEle, escolhido. Os outros 10 não. Ah, não. É muito forte, é difícil, nós somos pequenos, nós não confiamos. Deus, Ele quer que a gente ande no Espírito, quer que a gente viva e ande no Espírito, para que possamos ser aperfeiçoados, para que não percamos o propósito eterno de Deus para as nossas vidas, para que não saiamos do foco. Aleluia. Eu quero ler com vocês o versículo 14, para a gente encerrar, e deixo o resto para uma outra oportunidade, amém? A Bíblia diz ali no versículo 14, pois o amor de Cristo, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morremos. O amor de Cristo nos constrange, e esse é um segredo para nós termos um termômetro sobre a nossa vida, nessa maneira de andar no Espírito. No original, a palavra no original desse constranger fala de pressionar por todos os lados. É como se o amor de Cristo nos pressionasse por todos os lados para nos dar uma direção. Você sabe aqueles bois, quando eles começam a entrar no curral e entram naquele caminho específico para serem vacinados, que é apertadinho? É esse amor constrange. É isso que Deus está falando. Eu quero te constranger porque eu tenho que te colocar num lugar específico que você não consegue ir para a direita nem para a esquerda. Esse é o amor, cercado por todos os lados para você estar num rumo certo. Essa palavra, ela quer dizer como uma cidade sitiada, que não tem para onde você fugir. Você está cercado por todos os lados, está naquela pressão. Isso é o amor de Deus, Ele precisa fazer na nossa vida. Mas para que Deus precisa fazer isso com o amor dEle? Para que a continuação do versículo seja real. Para que nós possamos morrer. O amor de Deus, Ele quer nos constranger, Ele quer nos levar para um caminho, Ele quer nos cercar, para que nós possamos morrer. E se nós queremos viver no Espírito, nós precisamos primeiro morrer. Se nós queremos andar no Espírito, nós precisamos primeiro morrer. Nós devemos estar mortos. Se você tem sido confrontado com o amor de Deus para você morrer, para você abandonar a tua existência pecaminosa, para você deixar a tua vida dos teus próprios sonhos, dos teus próprios anseios. Esse é o termômetro que eu digo, você está no caminho de morte, você está no caminho de vida. Que João 5,25 diz que os mortos ouvirão a voz de Deus. Só os mortos ouvem a voz de Deus. Deus, Ele quer nos levar nesse caminho, Ele quer que o amor dEle nos constranja a tal ponto que no nosso dia a dia, no tempo que a gente está preparando o nosso solo, no tempo que nós estamos sendo ministrados por Deus, nós estejamos matando a nossa natureza. Os teus sonhos não são mais importantes do que os sonhos de Deus. Os teus planos não são mais importantes do que os planos de Deus. Deus, Ele te dá coisas, bens, bênçãos, mas isso não é mais importante do que o plano de Deus. Então não usurpe da herança sem entender o legado, sem entender o propósito. Deixa o amor de Deus te constranger para você morrer para você mesmo, para você morrer para a tua natureza, para você abandonar aquilo que você é e ser aquilo que Deus sonhou para você. Efésios 1:4 diz que Deus, Ele planejou você antes da fundação do mundo. Antes de que tudo fosse criado, Ele já tinha um propósito específico para a tua vida. Mas nós não queremos caminhar nesse propósito, nós queremos caminhar no nosso próprio propósito. Cuide, porque aquilo que você prioriza é aquilo que você valoriza. Aquilo que você prioriza é aquilo que você valoriza. E se as tuas prioridades não são estabelecer o legado que Deus tem na tua vida, você está valorizando a coisa errada. Isso que um homem e uma mulher espiritual precisam fazer: valorizar aquilo que Deus valoriza. Priorizar aquilo que Deus prioriza. E nós vamos deixar o amor de Cristo nos constranger a tal ponto de que nós morramos para que possamos ouvir a voz de Deus. Quem faz CFM comigo sabe que eu gosto muito do propósito eterno de Deus. Vai cair na prova, pessoal, né? Dica. Eu gosto muito do propósito eterno de Deus, porque é algo que é a essência da nossa vida. A gente precisa entender isso para saber como viver. E aqui no final do texto, no último versículo do capítulo 5, versículo 21, ele fala do propósito eterno de Deus, obviamente, né? Paulo, ele é um fera em falar desse propósito. E ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Esse é o legado que Deus está pondo nas nossas vidas. E aqui está o segredo para a gente entender essa justiça. Nós somos a justiça de Deus. Nós somos aqueles que vão operar a justiça de Deus. Mas a gente só opera se a gente é nova criatura. Você tem que nascer de novo. Ele fala ali, antes de falar: portanto, se alguém está em Cristo, se você está, se você não está, esqueça. Mas se você está em Cristo, você é a nova criatura. E aí sim, aí você se torna a justiça de Deus. Aí as coisas velhas já passaram. O que já passou? Você já não age mais como um gentil. Você já não age mais como um judeu. Um gentil é aquele que é voltado pelas suas próprias necessidades. Efésios 4 fala isso. Pelas suas próprias concupiscências. Quando nós buscamos as nossas necessidades, nós estamos agindo como gentios. Quando nós agimos como judeus, nós estamos querendo traçar regras para ter uma justiça própria para alcançar Deus. E aqui Paulo está falando assim: é uma nova criatura. Não é nem gentil, não é nem judeu, é novo. É alguém que é justiça de Deus e não justiça própria. É alguém que é justiça de Deus e não alguém que busca suas próprias necessidades. E é isso que Deus quer nos confrontar, é isso que Ele quer implantar dentro das nossas vidas. E Ele só vai implantar se você estiver disposto a diariamente preparar o solo, cuidar do terreno, trabalhar na sua vida. É isso que Deus quer fazer conosco. É nesse lugar que Deus quer nos levar. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Este é tempo de você buscar. Se nós não entendemos quem somos, o que fazemos não possui propósito. Grave essa frase. Se nós não entendemos quem somos, o que fazemos não possui propósito. Nós precisamos entender quem nós somos.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.